no informativo Dom Bosco. Mulher em Pauta.
E olha, hoje o assunto do Mulher em Pauta traz uma questão que vale a pena a reflexão. Olha só, gente. Romper o ciclo da violência não é uma decisão simples para uma mulher. Para quase metade das mulheres que vivem essa realidade no Brasil, a dependência financeira é o principal obstáculo para deixar o agressor e reconstruir a sua vida. Mas pesquisas realizadas recentemente revelam que 48% das mulheres, né, que conseguiram abrir o próprio negócio também colocaram um ponto final em relacionamentos abusivos. 81% das entrevistadas naquela época concordavam que empreendedoras têm mais autonomia na vida e, por isso, são mais independentes em suas relações conjugais. E para entender um pouquinho sobre como essa qualificação profissional pode ser a porta de saída da violência doméstica e, claro, gerar autonomia financeira para muitas mulheres, nós recebemos hoje a advogada e socióloga Liliane Araújo, ela que também é secretária executiva de políticas para mulheres aqui do Estado do Ceará. Liliane, bom dia, seja bem-vinda à FM Dom Bosco.
Bom dia, Roberta, bom dia aí todos e todas ouvintes. É uma alegria imensa participar aqui desse programa ao seu lado.
Liliane, para a gente iniciar, né, qual que é a realidade atual desse peso da dependência econômica, né? E muitas mulheres, por conta disso, permanecem nesse ciclo de violência, né? Existe algum dado, de repente, mapeado pela secretaria que possa mostrar com mais evidência esses números?
Existem dados nacionais, mas romper o ciclo de violência, a gente sabe que a autonomia econômica ela é fundamental. A gente costuma destacar que não é só isso, porque muitas vezes o machismo mata, né, a mulher no seu ambiente de trabalho para dizer que ali não é o lugar dessa mulher estar. Mas muitos casos, inúmeros casos de violência contra as mulheres não denunciados é porque essa mulher sofre, né, por não ter a sua dependência econômica. No entanto, Roberta, se você perceber a estrutura das nossas casas, das nossas casas brasileiras, que é aqui em Fortaleza, estadual, que é Quixadá, Juazeiro, Itauá, Quando você pensa nessa estrutura, a casa tem um setor de autonomia econômica, porque a gente sabe que não é só aquela questão de fazer o boletim de ocorrência, a gente tem que dar um apoio maior, um apoio que essa mulher se sinta segura por mais tempo. Então, dentro desses setores e também nas casas municipais, nós temos 58 casas municipais através do programa Ceará por Elas. Então, todas têm um setor de autonomia econômica. Isso é muito importante, isso salva vidas. Muitas vezes, tira sim uma mulher do ciclo de violência. E tanto ela pode ser a porta de entrada, né? Mas como ela pode ser também a porta de saída. Porque muitas vezes a mulher que foi agredida, que está ali, ela não tem muita cabeça para pensar nisso, de fazer um curso, de fazer uma qualificação, mas a gente acompanha todo o trajeto dessa mulher nas casas, né, até o ponto de ela estar relativamente bem, né, relativamente, porque quem sofre violência nunca estará bem, né? Mas a gente faz esse acompanhamento para encaminhá-la para o mercado de trabalho. É muito importante também dizer que o governo do Estado do Ceará, ele conta com uma lei em que 10% das vagas, né, pelo SINIDT, da Secretaria de Trabalho, elas são destinadas às mulheres em situação de violência. Porque nós temos dois eixos na autonomia econômica. A empregabilidade, que é a mulher que pode, né, pode e quer a carteira assinada, ou o empreendedorismo. A maioria, né, na verdade, quer o empreendedorismo por ser mais flexível, o horário, essas questões, né? Muitas mães de crianças autistas que não pode se ausentar de casa, a mãe que cuida da mãe, que cuida do pai, essa questão da política de cuidado, tão falada, né, mas que a gente faz aí esse trabalho diariamente não remunerado. Enquanto a gente está lá lavando a louça, o marido ou o companheiro está na academia. Então é sempre assim, enquanto a gente está fazendo a faxina na casa, o marido vai para o futebol. Então nós temos que quebrar esse ciclo, né, da divisão sexual do trabalho. Nada de nascer uma criança é mulher, dá bonequinha, dá panelinha, nascer um homem dá carro. Não, por que a mulher não pode ter um carro? Né, para criar essa perspectiva de ter o carro. Então, nesse sentido, que finalizando já para você, né, lhe dar a palavra, nesse sentido, muitos dos nossos cursos de qualificação profissional, eles envolvem essa quebra de paradigma da divisão sexual do trabalho.
E era exatamente a minha próxima pergunta, como é que na prática, como é que vocês visualizam diante de todo esse cenário de violência, né, como é que entra a questão da qualificação profissional, né? Qual o olhar que vocês têm sobre essa qualificação? Como direcionar a qualificação para essas mulheres?
Bem, nós temos outros tipos de qualificação também, que não só para mulheres, mas acaba que a maioria do público é mulher. Por exemplo, o Ceará Sem Fome. Né? O Ceará Sem Fome tem um eixo de qualificação que é um projeto belíssimo, que funciona muito bem, que a gente vê depoimentos assim, de arrepiar mesmo. Mas a gente tem feito muito esforço para que esses eixos de qualificação cheguem e interiorize a política. Porque não adianta a gente trazer a política só para Fortaleza. A gente tem que ir para Salitre, a gente tem que ir para Canindé, a gente tem que ir para Serra, a gente tem que ir para Serra. Então, esses eixos de qualificação para essas mulheres em situação de violência, eles são pensados como, por exemplo, a gente evita fazer nos bairros, porque tem essas questões dos territórios, né? Então, sempre assim, num espaço seguro, tranquilo. A carga horária é mais flexível, não que não vá dar, mas ela se estende mais, né? E além desse programa também, nós temos o Empodera, que é através do PREVIO, Programa de Prevenção à Violência, que também oferece o capital semente ao final da qualificação profissional de R$ 2.000 para cada mulher que fez o programa. É muito interessante e eu acho que a gente está no caminho certo. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Ainda falta muito, mas nós já fizemos muito também. Fizemos muito em pouco tempo. Mas é claro que ainda falta, porque a gente vive aí ainda numa sociedade, né, com resquícios aí do patriarcado, do machismo estrutural. E a gente tem que dizer não à misoginia. A misoginia tem que ser criminalizada. E a gente tem que dizer não aí a todo e qualquer tipo de violência. E muitas mulheres, quando vão fazer o boletim de ocorrência, elas nem não têm uma delegacia especializada ela não passa por uma delegacia especializada, ela não sabe nem o que colocar, porque às vezes ela não reconhece uma violência patrimonial, ela não reconhece uma violência psicológica.
Não tem o conhecimento necessário para dizer que tipo de violência que ela passou.
Perfeito.
Né?
Então, para ela, a violência é a física. Tô aqui com olho roxo, tô aqui com a mordida, tô aqui com, né? Uhum. Mas ela não sabe outros tipos de violência, que com certeza, para chegar na violência física, ela passou aí por um ciclo muito grande de violência.
E, secretária, é feito algum tipo de busca ativa dessas mulheres também, tendo em vista essa qualificação?
Sim, geralmente as qualificações das mulheres em situação de violência, elas são encaminhadas pela Casa da Mulher Brasileira, né? Aqui no caso de Fortaleza. E nos municípios, nas casas municipais e nas outras casas regionais. Então, elas são encaminhadas pela casa, né? A gente tem a lista das mulheres que já começaram alguma qualificação, que não querem de jeito nenhum, que estão aguardando, né? Então, assim, tem vários casos, mas é monitorado pelas casas.
Tá certo. E muitas mulheres começam a empreender pela necessidade da sobrevivência, né? Principalmente ali se está num rompimento. E como é que a gente pode transformar esse empreendedorismo por necessidade em um negócio que seja sustentável a longo prazo, né? Porque muitas vezes elas não têm conhecimento necessário, mas elas já estão ali buscando ajuda para ter esse conhecimento. Então, como é que a gente pode colocar isso na cabeça delas, informar o quanto que é importante você ter esse negócio e pensar ele a longo prazo?
Sim. Perfeito. Nós temos uma política pública no governo do estado que chama Ceará Cred Mulher. Uhum. O Ceará Cred, existe o Ceará Cred, né, para homens também, a gente tem um recorte do Ceará Cred Mulher. E a gente roda, inclusive amanhã nós estaremos em Itarema, fazendo a oficina do Ceará Cred. Lá a gente fala tudo, porque esse crédito, esse microcrédito orientado, ele é ou para quem quer empreender, começar, ou para quem já empreende e precisa de um capital de giro. Então, lá a gente faz toda uma formação do que é empreender, né? Tira todas as... de que também não é fácil, como nada na vida, né? De que a mulher tem que saber que um mês, dependendo do ramo que ela atua, ela vai vender mais, outro mês ela vai vender menos, outro mês ela não vai vender, Né? Então, assim, sabendo, informando todos esses passos para que a mulher tenha conhecimento do seu negócio. E essa mulher é acompanhada por um agente de crédito do Ceará Crédito Mulher. Então, eu quero empreender, mas eu não sei o quê. O agente de crédito vai ajudar essa mulher a fazer o plano de trabalho e para poder acessar esse crédito.
A senhora falou no início a questão do CINEDT, que tem algumas vagas, né, que são destinadas para as mulheres vítimas de violência, mas também existe algum acesso direto entre essas mulheres que foram vítimas de violência e, lógico, articulado por vocês, para que possa ter uma contratação mais direta para esse público dessas mulheres?
Olha, na verdade...
Alguma parceria com algumas empresas que possam acolher
essas
mulheres?
Tem, nós temos parcerias, sobretudo na Casa de Juazeiro, tem na Casa de Sobral, tem parcerias com fábricas, com algumas questões de que, uhum, né, acolhem essas mulheres também.
Certo. E a gente também tem que falar do impacto psicológico, né, que isso traz a algumas mulheres. Com certeza a senhora deve ter, de repente, passou por alguma... viu alguma história que, de repente, lhe chamou a atenção, né? Mas esse impacto psicológico, essa autoestima nessas mulheres, né? Quando ela conclui esse processo de qualificação, é notório? Você já consegue vislumbrar os resultados
com
na vida
certeza,
daquela mulher?
Com certeza. São assim, histórias muito gratificantes de serem ouvidas e de fazer parte desse projeto, sabe? Porque é uma coisa que realmente... é uma transformação social. Uhum. Quando a gente termina um curso, né, a gente pode até uma faculdade, termina uma graduação, um mestrado, a gente não fica com aquela sensação, oba, agora eu tô, né? Então elas também têm essa sensação, agora eu tô qualificada, agora eu atuo na área de gastronomia, agora eu tenho meu negócio de bolos, né? Então, e essa autonomia econômica também, ela é autoestima, ela é empoderamento, porque quando você, digo assim, até a gente mesmo, que quando tá, que todo mundo, né, tem seus altos e baixos, quando tá com dívida, alguma coisa, a gente fica para baixo, fica triste, fica preocupada, né? Imagine também essa mulher que já vem de um ciclo, que já é uma mulher geralmente de periferia, a maioria das mulheres são negras, então esse empoderamento que é trazido também é muito importante.
Para encerrar nossa entrevista, queria então que a senhora deixasse uma mensagem final para essas mulheres. De repente tem algum ouvinte que está acompanhando a gente nesse momento, passa por algum processo, né, de violência, seja doméstica, patrimonial, enfim, qualquer tipo de violência. Então, para que a gente possa deixar essa mensagem direcionada a essas mulheres e de que forma que elas podem buscar ajuda, né, e também buscar a sua qualificação.
Pronto. Através do e-mail da secretaria, grupos, municípios podem pedir os cursos, né? Uhum. protocolo@mulheres.ce.gov.br. E essas mulheres também podem estar buscando o conselho, se está no município, o conselho municipal, para poder fazer articulação para a gente levar esse programa, né? É muito interessante porque elas ficam, são muitas perguntas que às vezes elas fazem antes da qualificação que a gente não tem como responder. Quem está no SPC pode? Depende. Depende. Mas assim, não precisa de CNPJ, é um crédito, né, desburocratizado. Podem falar também, quem tiver dúvida também pode falar no meu e-mail pessoal, que é liliane.araújo@mulheres.ce.gov.br, ou no Instagram também, @timeliliane. A nossa coordenadora é a Juliana Lima, né, a coordenadora maravilhosa de autonomia econômica, que a gente quer cases de sucesso. Nós queremos essas mulheres felizes e vivas. E qualquer tipo de violência, ao menor sinal, procure uma sala lilás no seu município, se tiver uma casa municipal, ou Disque 180. Se for um caso assim, de muito perigo no momento, ligue para a polícia 190, que você vai ser bem atendida e bem acolhida. E conte conosco, a Secretaria das Mulheres foi feita, né, para isso, para levar a dignidade a cada mulher das 14 regiões do nosso Ceará.
Tá bom, então conversamos com a Liliane Araújo, advogada, socióloga e secretária executiva de Política para Mulheres do Estado do Ceará. Liliane, obrigada pelas informações, pela sua disponibilidade. Um bom dia, um bom trabalho.
Obrigada, eu que agradeço, Roberta e equipe. Deixo um beijão aqui, muito caloroso e muito cheio de fé para a FM Dom Bosco.
Tá bom, então. Agora 7 horas e 24 minutos em Fortaleza.